A fraqueza é um pecado imperdoável no mundo dos Saiyajin. Ser forte é a única coisa que importa. Tudo o resto é irrelevante. Estas são as palavras de Vegeta, o eterno rival de Goku. A pessoa a quem vamos hoje falar da sua filosofia subjacente. E porquê é que começo a falar por Vegeta e não por Goku? Porque através de Vegeta vamos perceber muito mais a filosofia escondida por detrás de Goku. Mas para começarmos, temos de inicialmente vermos um senhor, um filósofo político e teórico do contratualismo que foi muito importante na história da filosofia. Estou a falar de quem? De Thomas Hobbes. Este filósofo tinha uma visão muito particular sobre a natureza humana, que pode ser resumida na famosa frase que ele disse: "O homem é o lobo do homem." Mas afinal de contas, o que é que isto significa? Para Thomas Hobbes, o lobo representa um predador feroz, perigoso, agressivo, um verdadeiro caçador. E quando ele aponta que o homem é o lobo de si mesmo, ele quer dizer que esta violência própria do animal, os riscos todos que ele oferece, a agressividade que ele tem, é algo que o homem já tem dentro de si por natureza e é capaz de infligir esta agressividade, esta violência em si mesmo e em todos os que estão ao seu redor. Por causa disto é que o homem é o lobo de si mesmo. Esta metáfora exemplifica muito bem a visão que Hobbes tinha sobre a natureza humana. Thomas acreditava que os seres humanos, no seu estado natural, são inerentemente egoístas, competitivos e motivados pela conquista, pela destruição, pela guerra e pelo autointeresse. Ele argumentava que na ausência de um governo forte, de uma figura centralizada que pudesse impor ordem, toda a sociedade estaria num estado de guerra, de todos contra todos, onde cada pessoa lutaria para garantir os seus próprios interesses, resultando num mundo de total caos e violência. Para Hobbes, esta é a natureza humana. Nós somos seres egoístas que procuram ativamente a guerra e a procuram ativamente a destruição. A maldade é a base do ser humano. E é exatamente aqui que vamos voltar para perceber quem é que eram os Saiyajin e quem era Vegeta no meio deste contexto. Estes Saiyajin são conhecidos pela sua força excepcional, uma raça de guerreiros com habilidades de combate e caudas que lhes conferem poderes especiais que os transformam em macacos gigantes. Eles eram originários do planeta Vegeta, que era governado pelo rei Vegeta e a sua elite guerreira. Tinha uma sociedade altamente hierárquica, com uma base na força e no poder de combate. E o mais importante disto tudo é que eles eram conhecidos pela sua natureza guerreira e o seu desejo, que estava no seu ADN, no mais fundo de si mesmo, o desejo de lutar, de conquistar pela guerra. De tal forma que eles eram treinados desde jovens para serem guerreiros implacáveis e valorizavam a força acima de tudo. Podemos até dizer de que a força era a moralidade dos Saiyajin. O poder é a única coisa que importava e apenas os mais fortes tinham o direito de governar. Esta busca pelo poder e pela conquista era alimentada pelo desejo de provar a superioridade sobre todos os outros e conquistar novos territórios e recursos para o seu povo. E é exatamente neste contexto que Vegeta cresce. A infância de Vegeta é marcada por esta origem. Ele nasce como um príncipe desta poderosa raça de Saiyajin. Nascido no planeta Vegeta, este é filho do rei Vegeta, o monarca da sociedade Saiyajin. Facto curioso, todos os reis deste planeta se chamavam Vegeta como o próprio planeta. É apenas algo engraçado que existe na história. Mas desde o nascimento, Vegeta, o personagem que nós conhecemos, o grande rival de Goku, é criado para ser o guerreiro mais poderoso de todos, para poder eventualmente herdar o trono de seu pai. Como um membro da realeza, Vegeta recebe um tratamento privilegiado e é treinado mentalmente e fisicamente desde muito jovem para poder ser o melhor guerreiro de todos. A sua infância é caracterizada por um rigoroso treino militar e uma educação que enfatiza a importância da força, da honra e do orgulho. todo aquilo que nós falamos da moralidade de Saiyajin está aqui presente. Desde cedo, ele demonstra um talento excepcional para o combate e uma determinação implacável para ser o mais forte. É motivado pela ambição de superar os seus rivais e provar a sua superioridade como o melhor de todos os guerreiros. Esta busca por poder e prestígio é alimentada naturalmente pelo desejo de seguir os passos do seu pai e de se tornar o líder supremo do Saiyajin. Como podem ver, Vegeta está completamente imerso neste ADN de Saiyajin, a vontade de vencer, de conquistar, da guerra, de destruir, do seu egoísmo, de querer ser superior a todos. E isto claramente está dentro, literalmente, da sua genética, porque faz parte desta raça de alienígenas. Isto tornou-se imediatamente óbvio logo nos primeiros episódios em que ele aparece na série do Dragon Ball, onde ele está a destruir planetas inteiros, a subjugar espécies e a gostar de fazer aquilo. Ele tinha todo o gosto em fazê-lo, não sentia qualquer espécie de remorso porque ele não era dotado de moralidade humana. Ele nem sequer sabia o que isso era. Para ele, tudo aquilo que nós consideramos ser ética é o oposto. Para ele é fraqueza. Isto até ao dia em que Vegeta chega à Terra e encontra, cara a cara, Goku, Kakarot, como ele gosta de chamar. É aqui que Vegeta tem o seu mundo virado ao contrário, porque encontra um Saiyajin que não foi treinado como ele foi pelas elites e consegue, mesmo assim, vencê-lo. Consegue estar taco a taco com ele, consegue combater diretamente com o príncipe dos super guerreiros, o príncipe dos Saiyajin. Ora, isto não fazia qualquer espécie de sentido para Vegeta, especialmente tendo em conta de que ele via Goku como fraco, especialmente pela moralidade que Goku carregava. E é exatamente neste ponto que vamos virar a atenção para Goku. O nosso protagonista também era Saiyajin e foi enviado para a Terra quando era ainda muito bebê. Muito na semelhança da história do Super-Homem, porque o planeta Vegeta tinha sido destruído por Frieza. Então ele foi enviado para a Terra, na esperança de que pudesse conquistar toda a vida neste planeta. Contudo, quando Goku chega ao planeta Terra, ele vai ser abraçado por Gohan, que também era um mestre de artes marciais, e através dessa relação, Goku começa a aprender a moralidade humana. Começa a ser educado nos valores da bondade, da justiça, da virtude, da honra e da amizade. Por causa disto, Goku começa a alterar radicalmente o comportamento que seria esperado dele enquanto Saiyajin. Sim, Goku valorizava e sempre valorizou a conquista, o poder e ser cada vez mais o melhor guerreiro possível. Contudo, ele tinha uma moralidade completamente diferente de Vegeta, porque Goku acreditava que a força existia também para proteger os mais fracos. Existia como um fator da paz e não no fator da guerra. Goku queria lutar porque tinha prazer a lutar, mas nunca permitia que esse prazer fosse manchado por uma moralidade de guerra, como era o caso de Vegeta. E é exatamente neste ponto que também voltaremos àquilo que falamos de Thomas Hobbes. Porque Hobbes achava que a humanidade tinha esta natureza maléfica de guerra, de conquista e destruição. E achava de que não haveria muito a fazer sobre isso. E é por isso que ele achava que devia existir o Estado, o verdadeiro Leviatã, que impunha uma ordem para evitar o caos que era natural na natureza humana. Esta descrição da natureza podia-se aplicar exatamente aos Saiyajin, e quem exemplifica isto na totalidade no início da série é Vegeta, porque Vegeta não teve qualquer espécie de contacto com a moralidade humana e por isso acedia apenas à sua vontade genética de conquista, de guerra e de ser superior. Contudo, Goku demonstra-nos a possibilidade da transformação de qualquer ser. Goku continha em si essa mesma semente que Vegeta. Ele queria ser o melhor guerreiro possível. Ele adorava lutar. Para ele, lutar era uma forma de diversão. Mas ele conseguiu fazer com que esses instintos primitivos fossem sobrepostos e orientados por uma moralidade superior de paz e não de guerra. E aqui demonstra-se a filosofia escondida por detrás do personagem de Goku, onde podemos ver de que nós podemos ter uma natureza que se calhar não é a melhor, como Thomas Hobbes diz, mas nós somos dotados de racionalidade, nós somos dotados de capacidade de mudar e, acima de tudo, o ambiente em que nós crescemos, o ambiente que nos rodeou toda a nossa vida, ele vai moldar muito aquilo que nós somos. Inclusive, durante a obra do Dragon Ball Z, nós vimos a evolução do personagem Vegeta, que começou exatamente como eu vos disse durante este episódio, mas no final da série acaba sendo pai, tendo filhos e a lutar para proteger a Terra e os seus cidadãos. Uma mudança completa de caráter. Porquê? Porque também ele depois foi exposto a uma moralidade superior à que ele tinha. Podemos até dizer uma ética que era mais sustentável, porque os Saiyajin não tinham uma ética sustentável. Eles iriam inevitavelmente destruir todo o universo e destruir-se eles mesmos. Porque quando o nosso maior desejo é a conquista e a guerra, é inevitável que, depois de conquistarmos tudo, vamos ter de atacar quem? A nós mesmos. E isto relembra-nos no início, quando Hobbes disse que o homem é o lobo de si mesmo. E neste caso, os Saiyajin eram o lobo de si mesmo. Não é coincidência que eles tenham sido destruídos por uma força ainda maior do que ele, deixando apenas alguns exemplares desta espécie, inclusive Vegeta, Nappa, Goku, Raditz e mais alguns. É incrível ver como uma série como o Dragon Ball, que foi feita para divertir crianças e entusiasmar adolescentes, consegue ter em si, no meio da sua aparente brincadeira, da sua aparente simplicidade, todas estas mensagens interessantes, se nós soubermos olhar para as coisas. E é uma das coisas que eu também quero vos deixar, é, se vocês souberem olhar para as coisas, vocês vão encontrar filosofia até naquilo que aparentemente não está a dizer nada e que parece super superficial, por assim dizer. Este foi o episódio 2, espero que tenham gostado desta nossa nova série de filosofia sobre personagens marcantes de séries, de filmes, de animes, entre outras coisas que marcam a nossa cultura. Se vocês quiserem a filosofia de algum personagem em específico, comentem também aqui debaixo do vídeo, onde quer que estejam a ouvir este podcast, e vemo-nos na próxima semana.